No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Educação.
Cientistas divulgam carta enviada ao governo federal em defesa das universidades brasileiras. Em manifesto, a Academia Brasileira de Ciências e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência demonstram preocupação em relação à redução das verbas destinadas a essas instituições, o que compromete a continuidade das pesquisas e a qualidade do ensino. O documento lista 7 pontos a serem considerados pelo governo federal. 3 deles tratam da carreira docente. O texto pede a manutenção das classes de carreira como uma forma de definir os estágios alcançados pelos professores. Além disso, a ABC e a SBPC pedem que as promoções entre os níveis de carreira sejam feitas mediante avaliações externas e que sejam realizados concursos públicos abertos para a carreira de titular. Outra demanda é o estabelecimento de uma legislação clara que estimule a dedicação exclusiva dos professores e com compensação salarial adequada. A carta trata ainda de temas como avaliação externa constante do uso dos recursos das universidades e compatibilização entre o plano de carreira do Magistério Federal e a Lei de Inovação, já que o atual plano de carreira limita o tempo de participação dos pesquisadores em atividades no ambiente empresarial. O documento pede ao governo federal que o financiamento à educação e à pesquisa seja reforçado e não adiado em momentos de crise como essa, pois esse tipo de investimento promove desenvolvimento econômico e social sustentável. O manifesto foi enviado pela ABC e SBPC na última sexta-feira aos ministros do Planejamento, Casa Civil e Educação. O texto pode ser lido na íntegra em www.sbpcnet.org.br. Já está disponível o Guia de Livros Didáticos 2016. A publicação contém resenhas das obras que vão poder ser usadas pelos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental a partir do ano que vem. O guia deve ser uma ferramenta de pesquisa para que professores, diretores e coordenadores educacionais possam conhecer melhor as obras disponíveis e selecionar as mais adequadas ao método de ensino da escola. O período para a escolha vai ser aberto na próxima semana, dia 28, e vai até 8 de setembro. O Guia de Livros Didáticos pode ser consultado em www.fnde.gov.br.
Ciência de Minas.
Conhecer a biodiversidade do Ribeirão das Antas, em Poços de Caldas, no sul de Minas. Esse é o objetivo de um estudo que está sendo desenvolvido na Unifal, a Universidade Federal de Alfenas. A bacia do Ribeirão das Antas foi escolhida porque corresponde a mais de 80% da água da caldeira do vulcão, onde foi formada a cidade. A pesquisa está fazendo o levantamento dos macroinvertebrados aquáticos que vivem no local. O professor da Universidade Federal de Alfenas, Paulo Pamplim, explica o que isso significa.
Macroinvertebrados aquáticos são invertebrados, né, que vivem principalmente em substrato, né, no sedimento, ou em folhas de rios, riachos, represas, lagoas, e eles têm uma função importante na dinâmica do ecossistema, né? Então, conhecer esses organismos é de fundamental importância para que a gente possa conhecer a dinâmica do sistema.
Mas por que entender a biodiversidade?
Não só nesses ambientes aquáticos estudados, mas em qualquer ambiente aquático, conhecer a biodiversidade é também tentar entender como os processos de ecossistemas ocorrem, né? Uma vez que esses organismos, eles geram serviços ambientais que, na verdade, a gente não paga monetariamente, mas eles fazem serviços para que o sistema, o ecossistema como um todo, possa funcionar de forma correta e assim gerar benefícios, inclusive para o homem. Na Europa e Estados Unidos, esses organismos, os invertebrados bentônicos, os macroinvertebrados aquáticos, eles têm sido utilizados como indicadores de qualidade de água, né, através de índices bióticos. Então, a presença ou ausência de alguns organismos pode nortear alguma consideração sobre esses ambientes, e assim também a gente pode contribuir com uma possibilidade de políticas públicas para a gestão desses ambientes.
Pontos de coleta.
Essa pesquisa teve um primeiro momento que ela foi feita na cabeceira do Ribeirão das Antas, né? Um aluno de mestrado estabeleceu alguns pontos de coleta em córregos na cabeceira dessa bacia hidrográfica, e ali ela fez coleta em dois períodos do ano, período de seca e período de chuva, para comparar se existia alguma diferença entre esses dois períodos distintos do ano. Em um outro momento, um outro aluno meu de mestrado, também ele fez uma análise de duas das principais represas que ocorrem aqui no Planalto. Uma que chama Represa Águas Claras e outra Bortolã. São represas relativamente grandes aqui para o Planalto e de suma importância.
Biodiversidade que surpreende.
Observe-se que tem uma diversidade bastante interessante aqui no Planalto, né? Esses ecossistemas analisados, inclusive com espécies que a gente, ou gêneros que a gente achava que não ia encontrar nesses ambientes.
Esses resultados são apenas iniciais. Os dados obtidos a partir das pesquisas da Universidade Federal de Alfenas sobre o Ribeirão das Antas em Poços de Caldas ainda estão sendo processados para posterior publicação. Agora vamos de giro por outras pesquisas que estão sendo desenvolvidas de norte a sul do país.
Pelo Brasil.
Jaborandi, planta muito usada na indústria cosmética, pode tratar esquistossomose. Remédio foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade de São Paulo e Federal do Piauí. A substância é eficaz em qualquer fase da vida do parasita causador da doença, ao contrário dos medicamentos utilizados atualmente, que só matam um verme adulto. Universidade Federal de São Carlos descobre fóssil de tatu gigante com mais de 2 metros e 200 quilos. O animal pré-histórico viveu na América do Sul há cerca de 10 mil anos e foi encontrado na Chapada Diamantina. A espécie foi batizada de Pampaterium, nome que significa animal dos pampas. Instituto Mamirauá investiga a qualidade nutricional de plantas usadas na alimentação do gado. O objetivo é ajudar a reduzir os prejuízos que ocorrem no período de cheias, quando os animais ficam desnutridos e chegam até a morrer, causando perdas financeiras para as famílias. Pesquisadores da Universidade Federal do Paraná descobrem nova espécie de sapo minúsculo na Serra do Quiriri, em Santa Catarina. O Brachycephalus quiririzensis tem apenas 1 centímetro e precisa de ambiente frio e úmido. O que diferencia das outras espécies é a coloração, corpo marrom com tonalidade esverdeada e faixa grossa na cor laranja.
Por dentro da UFMG.
Pesquisa da UFMG revela como assassinatos cometidos por mulheres são abordados na literatura religiosa e nas representações de Judite, personagem bíblica que é reescrita no conto Os Lugares de Holofernes, da escritora portuguesa contemporânea Deana Barroqueiro. Esse é o tema da palestra Mulheres que Matam, Bíblia e Literatura, que vai ser ministrada na noite desta quarta-feira por pesquisadora do Núcleo de Estudos Judaicos de Crime, Pecados e Monstruosidades da Faculdade de Letras da UFMG. Os detalhes na reportagem de Soraya Fidelis.
Violência contra a mulher foi o segundo crime mais atendido pelo Ministério Público em 2015, segundo estudo do Conselho Nacional do órgão. Mas até que ponto as mulheres seriam vítimas na literatura religiosa, assim como são nos assassinatos estampados nas notícias de jornais? Instigada por este questionamento e para investigar como a literatura elaboraria esse estatuto de vítima da mulher, transformando-a em agente capaz de planejar um crime sem justificativa biológica, como, por exemplo, a histeria feminina, a pesquisadora do Núcleo de Estudos Judaicos da FALE, Faculdade de Letras da UFMG, Lisley Nascimento, se debruçou sobre o livro Judite, a personagem bíblica que corta a cabeça do comandante Holofernes, que cercava a vila da Palestina, onde vivia a piedosa viúva, faz cair por terra a ideia da mulher submissa que vem desde as narrativas primitivas. É o que afirma a pesquisadora, que também faz parte do Núcleo de Crimes, Pecados e Monstruosidades da UFMG.
Esse discurso de que a mulher é vítima, ou que quando ela é criminosa, ela é louca, ou aliada do demônio, ou é uma histérica, nessa narrativa, que é religiosa e migra para a literatura, ela aparece como alguém que pensa, planeja e elabora o crime que vai cometer.
Além da história de Judite, que traçou um plano para assassinar o general que oprimia a vila onde ela morava e cujo assassinato não foi imputado nem como crime nem como pecado, um conto contemporâneo que reescreve este relato da tradição judaica, que também aparece na Bíblia Católica, vai nortear a palestra Mulheres que Matam, Bíblia e Literatura, que vai ser ministrada hoje à noite pela pesquisadora da UFMG, Lisley Nascimento.
Eu estou analisando nesta palestra, além do texto bíblico, né, um conto chamado Os Langores de Holofernes, de uma escritora portuguesa contemporânea chamada Diana Barroqueiro. Ela reescreve a história da Judite. A personagem Judite, ela é desviante e ela é transgressora na literatura. Ela reverte condição de vítima, na medida que ela vai reagir a um crime e vai cometer outro, que é um assassinato, em defesa da pátria.
Desde a Idade Média até os tempos atuais, Judite, como transgressora e modelo desviante do que temos na vida real, foi retratada não apenas na literatura, mas também na pintura e até no cinema. Neste campo fértil de criações sobre a personagem, a ilustradora Raquel Vitorello, estudante de comunicação e multimeios na PUC São Paulo, criou o webcomic Judite, com história em quadrinho, para questionar a relação entre palavra e imagem. Mas além de recortes originais do texto bíblico, Raquel conta que se inspirou também no quadro da pintora do barroco italiano, Artemisia Gentileschi, que se autorretratou como Judite e, no lugar de Holofernes, pintou o homem que a abusou e saiu impune.
Justamente Judite decapitando Holofernes, né, que é o clímax do livro de Judite. Então ela fez essa pintura e ela pintou ela mesma como Judite decapitando o abusador dela, né? Eu achei isso, assim, muito interessante, né? Eu fui atrás da história do livro de Judite e também descobri que ele não é reconhecido nem pelos judeus, nem pelos protestantes, pelo conteúdo dele mesmo, né? Ele é apontado como ficção histórica, para trazer para o contemporâneo mesmo essa história, no sentido literal mesmo. Eu fui recortando o livro para usar como a narração de uma história em quadrinhos.
Além da palestra Mulheres que Matam, Bíblia e Literatura, que vai ocorrer na noite desta quarta-feira, a pesquisadora da UFMG, Lisley Nascimento, vai ministrar um mini curso de Bíblia e Literatura, que começa no próximo sábado, dia 22 de agosto, de 9 horas da manhã ao meio-dia, no IDEA Casa de Cultura. Neste local vão ser realizados 4 encontros sobre 3 escritores que reescrevem a Bíblia pela ficção: Machado de Assis, Moacir Sglier e Jorge Luiz Borges. Repórter Soraya Fidelis.
A palestra Mulheres que Matam, Bíblia e Literatura vai ocorrer nesta quarta-feira, às 7 horas da noite, na IDEA Casa de Cultura, que fica na rua Bernardo Guimarães, 1200, no Lourdes. Mais informações pelo telefone 3309-1518. Antes de encerrarmos esta edição, vamos falar dos processos seletivos que estão abertos para professor nas universidades federais mineiras.
Concursos.
A Federal de Viçosa está com uma vaga aberta para professor assistente na Faculdade de Educação, para atuar na área de Educação do Campo, Pedagogia da Alternância e Educação Inclusiva. Necessário ter licenciatura em Artes, Biologia, Ciências Sociais, Dança, Educação do Campo, Filosofia, física, geografia, história, letras, matemática, pedagogia, psicologia ou química, além de mestrado ou doutorado em educação ou em ensino de ciências. Inscrições somente até domingo. Acesse o edital em www.ufv.br. O Instituto Federal de Minas Gerais está com duas vagas abertas para professor substituto para a área Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias. Uma é para inglês, com exigência em licenciatura plena ou bacharelado em português e inglês. A outra oportunidade é para a área de Educação Física e Treinamento Esportivo. É necessário ter licenciatura plena ou bacharelado em Educação Física. Inscrições somente até esta quinta. Acesse o edital em www.ifmg.edu.br. Vamos à última dica de hoje. A Federal de Alfenas está com uma vaga aberta para professor de magistério superior para a área de economia. A oportunidade é para dar aulas no campus avançado de Varginha. Necessário ter graduação em qualquer área do conhecimento e mestrado ou doutorado na área de ciências sociais aplicadas ou em programa pós-graduação que tenha relação com a área de economia. Inscrições até 18 de setembro. Edital disponível em www.unifal-mg.edu.br.
O FMG Notícias fica por aqui. A edição de hoje teve a apresentação de Gustavo Cunha, trabalhos técnicos de Breno Rodrigues e coordenação de Paula Alquimim. Continue ligado em 104,5 FM ou ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais, facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu o UFMG Notícias, educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da UFMG Educativa.